Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa última live da segunda temporada de Strange New Worlds. Demorou, mas chegou. Demorou assim, não, num jeito positivo.
E
Jeito
potencialmente a última
positivo.
live de Star Trek em muito tempo.
É, né? Esse desse ano, com
Porque.
certeza.
Não, desse ano, com certeza.
Com certeza.
Acho que o que temos de Star Trek previsto aí. Se não tiver atrasos, tem Discovery ano que vem. Bom, mês que vem tem Lower Decks, mas a gente não faz
É,
live.
faz live, exato.
E a próxima temporada de Strange New World, sabe Deus quando que vai rolar.
O que é uma coisa muito agravada pelo final desta temporada.
Justamente.
Que, né, achei, vamos falar mais sobre isso, mas achei parabéns pela coragem, porque noção não tem nenhuma. Este momento. E até não sei se o pessoal já tá aí, já tá chegando, porque eu acho que, se eu não me engano, na nossa live da semana passada, alguém do chat falou, tipo, já pensou se é um cliffhanger? Será que eles vão fazer um cliffhanger? Será que vai ser uma história que vai continuar na próxima? Eu acho que teve alguém que falou um negócio desse, eu falei, não.
Eu não
Isso
lembro.
é quase não existe hoje em dia. Eu acho que aconteceu esse diálogo. Pessoal, me ajude aí do
Eu
chat.
tô com a Dinei aqui. A Dinei mandou um boa noite. Eu adoro episódio final com gancho para a próxima temporada. Boa noite, Natalino também. Boa noite, Anderson. Eu, assim, é uma agonia absurda, né? Quando a gente tem que esperar. Mas eu acho que me gera um hype que eu gosto muito quando tem assim, um cliffhanger entre temporadas. Eu, cara, tipo assim, o meu hype quando anunciarem assim, uma data da próxima temporada de Strange New Worlds, eu vou ficar maluco, vou ficar contando dias, assim.
É, eu brinco, né, que eu fico puta e tal. Eu fico puta na hora, mas depois passa. Depois passa
Mas
e aí eu.
eu gosto, eu acho que é um recurso, eu acho um recurso legal, assim, para você gerar, acho que até engajamento, tipo, interesse, manter na memória das pessoas, né? Porque tem muita série que, tipo, termina uma temporada, vai começar outra, e eu até gostava da temporada, mas, tipo. Sabe quando você sente que as coisas estão mais ou menos fechadas ali e tal? Você não fica naquele hype. Assim, eu ia dar um exemplo, mas eu acho que ela terminou com um pouco de cliffhanger. É que ela não terminou com um cliffhanger. Ela terminou com um monte de ponta solta, que foi Yellow Jackets, a primeira temporada. Eu adorei a primeira temporada. Eu ainda não dei play em um episódio da segunda temporada.
Ah, é?
Sabe? Eu precisava até voltar pra ela. Quem sabe agora, né, justificar a assinatura do Paramount Plus, voltar a ver ela. Porque a primeira temporada é excelente e eu não fui atrás da segunda. Eu acho que se tivesse tido o cliffhanger, sabe? Aí isso, pra onde. Se bem que ela meio que tem um pouco. Eu acho que o problema é muito cliffhanger. A gente tem que ter
Tá,
um
entendi.
cliffhanger.
Nenhum, assim, um,
Um
né?
é.
Não,
Porque
mas eu acho
um.
até que esse episódio do Strange New Worlds, ele teve meio que o primeiro arco do episódio que rolou, resolveu, beleza, e ia começar o segundo e aí parou. Tipo, não foi tão absurdo assim, porque, claro, foi bem no meio, mas estava começando a segunda parte, vamos dizer assim, né?
A gente tinha um problema para ser resolvido aí, que era, bom, o Pike tirar a galera do planeta. E isso quase que foi resolvido.
Quase.
E aí a gente chega no final e fala, ó, então, tipo, se pá, uma parte da galera aí não foi a gente que transportou, não. Mas assim, foi um episódio bacana. Eu acho que ele não foi tão bom quanto o último episódio da primeira temporada. Eu gostei mais do último episódio da primeira temporada. Mas eu acho que definitivamente é um excelente último episódio de uma temporada. Até isso eu não tenho dúvidas.
Dá boa noite pro Mr. Power Otaku, que ele falou foda que vai ter continuação só daqui a 2 anos ou mais por causa da greve, mas a gente espera. Que
Pois
foi o
é.
que eu. Porque assim, geralmente quando a gente assiste os episódios, eu e o Jônio, a gente não conversa antes pra gente não queimar a pauta, a gente guarda pra conversar aqui. Mas tem algumas situações muito específicas que a gente manda mensagem assim. E dessa vez, quando acabou o episódio, eu mandei e falei, Joana, você já viu o episódio? Ele falou, vi. Eu falei, puta merda, que final foi esse? Tô louco. E aí o Johnny falou, o Best of Both Worlds, que é um episódio da nova geração, que eu só lembrava a ocasião, mas eu não lembrava o nome, que acaba com o Riker falando Fire. Exatamente, é muito parecido. Com certeza foi. Eles até falam na entrevista os produtores executivos que eles se inspiraram, né, claro, nesse episódio. E aí o Johnny falou, o Best of Both Worlds, mas com uma greve no meio,
Uma
né?
greve no meio.
Pra deixar mais dramática a coisa toda. Aí, o Anderson tá falando justamente do Best of Both Worlds.
Aliás,
Imagino que foi
falando
pro
em
pessoal.
Anderson, no episódio passado, que o Kirk menciona a questão da esposa dele, da namorada dele e do filho, o Anderson falou que ele não sabia do filho, mas eu reassisti A Ira de Khan ontem e ele sabia do filho, só que ele não tinha contato com o filho. Porque a namorada dele, né, a mãe do filho, não queria que ele tivesse contato com o pai. Então ele se afastou porque a mãe mandou. Mas ele sabia que tinha filho.
É escola Beverly Crusher.
É, não, mesmo rolê. Mesmo rolê mesmo.
Mesma coisa, né? Tipo, não quero que é muito perigoso.
É exatamente isso, assim. Tipo, ah, mano, você tá sempre desbravando o universo aí. Eu não quero isso pro meu filho. Eu quero meu filho perto de mim.
Escola Beverly Crusher
De
de
maternidade.
maternidade. É, o Johnny falou
Aliás,
que é muito
assistam A Ilha
perigoso.
de Khan. Eu
Eu quero muito ver, esse eu quero
acho que é o
ver.
melhor filme de Star Trek, viu? Ele é muito bom.
Eu quero ver. Ira de Khan é um que eu quero ver. Ele tá na Paramount?
Eu assisti na Paramount, foi na Paramount, tá lá.
Ah, tá. Então vamos fazer valer essa assinatura aí a mensalidade para assistir Lower Decks. Vou assistir.
É, tá lá. Tem bastante filme de Star Trek lá. Eu lembro que eu aluguei recentemente o Primeiro Contato, né? Quando eu assisti, eu tive que alugar porque não tava no Paramount Plus. E agora tá.
Ô, coitado, você pagou para ver o primeiro contato?
Mas 6,90. É menos que eu
Ah,
gasto com maço de cigarro que me mata. Então,
tá.
tá tudo bem.
Bom comparativo, bom comparativo. Bom, vamos entrar um pouco, falando um pouco mais então do episódio. A gente falou só do final do episódio, né? Mas a gente então tem um retorno do plot dos Gorns nesse episódio, que é algo que foi mencionado no primeiro episódio. Né, quando eles, na verdade, deixam o Spock, não punem o
Passa o
Spock.
pano, né, pro Spock.
Passa o pano, exato, passa o pano pro Spock e fala dos Gorns. E, na verdade, a gente, assim, eu até, de certa forma, acabei esquecendo ao longo dos episódios que tinha esse negócio dos Gorns ali no cangote. A gente falou disso, acho que na temporada passada, no episódio passado, né, na última live, que, pô, tem os Gorns e tal. E, realmente, o episódio final trouxe esse tema de, né, os Gorns de volta. E basicamente o que acontece é que os Gorn, eles desenham uma linha ali naquele setor do espaço e dizem, ó, aqui o que tá desse lado é meu, o que tá do outro lado é seu, e tem uma colônia terrestre. Colônia humana é meio esquisito, eles em inglês é human colony, mas para nós fica meio estranho, uma colônia terrestre e ficou do lado dos Gorn.
E
E não
assim
é uma colônia, pelo que eu entendi, não é uma colônia da federação, membro da federação, mas a federação auxilia eles, né?
A federação, tipo, sempre tem aquele lance, o lobby da federação para convencer o pessoal a entrar, né, na federação. Tipo, não é todo humano que tá na federação, né? A Terra como planeta faz parte da federação, mas podem existir colônias fora tipo, meio que declarado independente da federação. Somos essas pessoas, estamos aqui. E daí isso até é um lance que é abordado no começo do episódio, né? Quando a Batel tá lá no planeta, e eu acho que ela tá conversando com o Pike, né? Inclusive. Que ela
Ah,
chega
sim,
e
é.
fala, não, tipo, é complicado, né, quando você tá aqui, porque por um lado a federação, a frota, né, ela representa uma certa segurança, né, você tem como fazer uma defesa de uma colônia. Por outro, muita gente tem a sensação de que você tá botando um alvo em cima da cabeça deles, né? Tipo, a frota estelar, ela é muito visada, né? Tem muitos inimigos, e às vezes um grupo de humanos ali, uma colônia, não quer estar relacionada com aquilo. Eles querem tocar a vida, tipo, alienado da federação.
É, e parecia ser uma colônia bem, tipo, que viemos aqui para viver uma vida pacata. Então, não, até para mim passou a impressão de que eles não têm exército, não tem nada disso, assim, uma
Não, era
colônia
tudo bem.
no bairro do interior dos Estados Unidos, assim, sei lá.
É bem suburbizão, assim, bem.
Subúrbio, né? Do interior, do subúrbio.
Eu acho que tá mais pro interior do que subúrbio, eu acho que eu concordo mais com você.
É, cidade pequena, assim, sei lá.
Cidadezinha e tal.
E aí a federação entende que é mais arriscado. A frota, na verdade, né? Ou a federação, enfim. Eles entendem que é muito arriscado questionar essa linha dos Gorn, pela ameaça que os Gorn são, do que tentar salvar as pessoas que ficaram ali. Então eles aceitam que aquilo é um dano colateral, vamos dizer assim, né? Perder aquelas pessoas é ok, porque senão pode ser muito pior, pode entrar em guerra, enfim. Só que aí, claro que a Enterprise não deixaria isso acontecer. Eu achei uma coisa. Teve uma coisa que eu achei um pouco. Achei curioso, assim, no episódio, que eles falam muito. Eles dizem muito assim: a gente não pode deixar isso acontecer por causa da Chapel e da Batel. Tipo, o resto,
Ah,
foda-se.
não, dane-se.
Eu tive muita. Eles podiam ter feito isso de um jeito diferente, sabe? Do jeito que eles
Assim,
estavam falando, assim.
você só tem drama quando quem vai morrer é um conhecido, senão é estatística. É meio que isso.
Não precisava ter ficado tão na cara, sabe? Eles podiam ter escrito o texto de um jeito diferente, sabe? Assim, eu entendo que, claro, para nós da audiência, a Batel e a Chapel dá um impacto grande, tal, mas para os personagens ali podiam ter disfarçado um pouco mais, sabe? Que o Pax só queria salvar a namorada dele e dane-se o resto.
Aliás, esse episódio teve tanto detalhezinho que me incomodou. Sabe, tipo, ele teve muita coisinha que eu falo, por que que vocês fizeram isso? Tipo, o Spock falando, eu sou o único que consegue fazer isso, eu sou o único que pode ir lá. Não, você não é, cara. Tipo, a porra da número um aí é aumentada, ela tem o organismo todo mais
Pode
foda que
crer,
o seu. Ela é melhor, esse pai é melhor que você, cara, que você tá falando. Tipo, o lance de só a Chapel ter sobrevivido na Cayuga, cara, tipo. Meu, tipo, bota mais uma galera ali, tipo, ali no meio. É muito Deus Ex Machina, é muito roteiro preguiçoso, sabe? Tipo, ah, não, só sobrou essa pessoa aqui, tal. Sabe, é muito conveniente.
Sim.
E esse monte de coisinha, sabe? Eu falo, ah, mano. E tem, assim, tem as questões que a gente sempre fala, né, de violação de cânon, né, que No, na aparição dos Gorn no episódio da Enterprise, os Gorn sobrevivem no vácuo, né? Tipo, ele
É,
tá fora da
o Anderson
nave.
acabou de comentar isso.
E ali o Spock fura o capacete do coisa lá do Gorn, e o Gorn, tipo, enfim, morre asfixiado. Ele tem muito detalhezinho assim, e é o tipo de coisa assim, vai, o Spock chegou e meteu um ferro na testa do Gorn. Fala que ele matou com aquele pedaço de ferro, e não precisa falar que ele morreu por causa do vácuo, sabe? Tipo, detalhezinho, sabe? Muito detalhezinho. Eu gostei do episódio, mas tem um monte de coisinha que eu falo, não precisava.
Ainda essa questão do Spock, de todo o plano dele de derrubar o disco lá da Cayuga, eu confesso que eu não entendi por que só o Spock poderia fazer isso.
Não, não, a
É
explicação é muito.
pelo organismo dele, por ele ser um
Foi o que
vulcano?
eu entendi, mas eu não tenho certeza se foi isso, não.
É, eu achei meio, sei lá, eu falei, tá, é ser ele a encontrar a Chapel, mas enfim, eu falei, por que só ele pode fazer isso? Todo mundo concordando, é só você pode fazer isso. Por que só ele pode fazer isso?
É
Não, não
bem.
comprei muito isso aí também, não.
Eu também
Outra
não.
coisa também que eu não comprei desse plano, porque me pareceu, agora pode ser minha memória me traindo, que eles estavam assim, o tempo todo eles estavam meio assim, ah, ainda tem uma esperança, tipo, eles não estavam querendo aceitar que a Chapel teria morrido. Tipo, ah, pode ter bolsão de ar, eles estavam comentando isso. Só que mesmo assim eles decidem tipo usar o lugar onde ela poderia estar para jogar no planeta. Eu assim não que eles não deveriam fazer isso, não é isso, mas é que me pareceu que eles ainda tinham
É que
esperança
assim,
da
quem tinha
Chapel, mas tem que
esperança era
jogar o
só
negócio.
O Spock. O resto da tripulação tava só meio que consolando ele, fala. Cara, é difícil.
Tá.
Não, ó, tipo, ah, não, de repente, vai, tipo, de 2 em 2 horas ela gira, o coisa lá, a sick bay, né, a enfermagem, fica virada para cá, a gente tem acesso a. Cara, a enfermagem já era. A enfermagem tá no pedaço que tem aquela mordida no disco ali. Tipo, não tem. Então tava todo mundo bem convencido de que a Chapman já era. Já tinha morrido. E daí, né, ele meio que se voluntaria, principalmente porque ele é a única pessoa que ainda tem esperança dela tá lá. Mas, assim, ele tenta. O argumento dele é que só ele consegue.
Ah, tá, é até que o Júlio, um comentário que o Júlio falou ali de ordens da frota, quem se importa, né? Quando a frota ordena que não passem a linha, né, que os Gorn desenharam.
É, aliás, fazia tempo que a gente não tinha esse trope de Star Trek, que é o almirante filha da puta falando, deixa todo mundo morrer. Que o almirante...
O primeiro episódio foi um pouco isso, não foi? O primeiro... É que o primeiro episódio, acho que a chamada não era tipo uma coisa óbvia, vai todo mundo morrer, né?
É.
O pedido, quando eles foram atrás...
Era vai morrer
a Laan, é verdade, é só a Laan.
Deixa a Laan lá, ela se vira.
A Laan, tudo bem. Um monte de gente foi o primeiro no... Acho que na série, né? Acho que também não teve na... Temporada passada, acho que não teve o Almirante Malvadão, né?
Eu não lembro de ter tido.
É, eu acho que não teve, não. Almirante Malvadão, na primeira. E aí... Bom, aí tem essa parte do Spock, quando ele tava indo pro planeta, pro espaço, e ele passando na janelinha, e a Chapel batendo na janelinha...
Uhum.
Quando rolou tudo, eu e meu marido simultaneamente lembramos de... Vai ter um momento Final Fantasy VIII na série, pra quem jogou. Foi bem Final Fantasy VIII o momento dos dois. E eu achei estranho também esse negócio de só a Chapel ter sobrevivido. E, de novo, achei estranho ninguém ter... Tipo, a Chapel não ter se preocupado em vez de outras pessoas vivas na nave. Não. Sabe, eu achei muito estranho, assim, tipo, cagado.
Sabe o que eu achei estranho também? Gorn na nave. O que que os Gorn estão fazendo naquele disco no meio do nada ali? E a Gorn é adulto.
Será que eles estavam procurando sobrevivente? Sendo que eles tinham um planeta
inteiro?
Não sei,
eles estavam... Pra mim, eles estavam lá só pra dar pra pessoa que escreveu esse episódio, que claramente é um fã fervoroso de Alien, poder montar a cena do rabinho saindo ali pelas costas das pessoas, tanto que ele fez essa cena... Duas vezes, né? Tipo, o Spock de costas e a Chapel de frente. Mas eu não sei. Ah, o Júlio Matos falou aqui, tava investigando, ele tava tentando acessar o computador. Ok, faz sentido.
Eu consigo, passar pano pra isso. Eu achei bem legal. Eu achei bem legal a parte da Chapel quando aparece o Hubble. Eu me senti bem em Alien Isolation. O jogo me passou bem essa sensação, assim, eu achei bem legal a parte dela, assim, com o rabinho aparecendo e tal, foi uma boa referência. Pra Alien. Achei bem legal, e ela mandou muito bem, assim, o pavor na cara dela, sem poder fazer movimentos bruscos.
Algumas referências são ridículas de gritantes, né, tipo, a Batel... Tipo, que chega o Gorn na frente dela, só faltou abrir mais uma boquinha de dentro da boca do Gorn.
Sim.
Né? Porque ela chega, ele chega, ele dá aquele grito ali, aí desiste e sai, que nem o Alien, né? Tipo, que percebe que a Ripley tava grávida de Alien e meio que desiste de atacar, né? E sai. É a mesma cena.
Eu, inclusive, achei que a justificativa fosse ser que ela tava grávida.
Ah, uma grávida do pai.
Não, do Gorn, sei lá. Não, é, tipo, grávida do pai que, sei lá, por qualquer motivo, os Gorn não veem vantagem em pegar uma mulher grávida, sei lá.
Ah, não.
Que adoram usar gravidez pra criar exceções em obras, né? Assim, é meio
quando curto, eu vi eu isso, eu falei, ok, ela tá infectada com ovo de Gorn. Tipo, pra mim foi automático, assim.
Não, eu pensei em gravidez pra dar um pouco mais de drama, assim, eu achei que ela ia estar tá grávida. O Júlio Matos falando. Ah, não, o Anderson falou. Nossa, o Anderson tá malvado hoje. Bem que poderiam ao menos ter colocado mais gente, acho que na nave, né? Nem que fosse pra morrer pro Gorn. Caramba, Anderson hoje tá sangue. Queria ver mais gente morrendo pros Gorn.
Mas é bizarro, né? Sei lá. É um episódio que quanto mais eu penso nele, menos eu gosto. Sabe? Tipo, por causa de detalhe. Eu acho que a trama, de maneira geral, é boa, né? Tem uma colônia, os caras chegaram, traçaram uma linha e falaram: essa porra aqui agora é nossa. Mata todo mundo, tipo, reduz a colônia de 5 mil pessoas para uma centena, um pouco mais de cento e poucos. E ali você tem uma missão suicida do Malene Party, que vai descer, vai salvar. Enquanto isso, você tem uma coisa acontecendo lá em cima, o pessoal descobrindo como que vai fazer para salvar o pessoal que tá lá embaixo. É uma trama legal, né? Tipo, é uma trama que tem muitos elementos bons. Mas eu acho que ela tem uma escrita meio preguiçosa aqui e ali, falta
Sim, é.
detalhe, falta pensar.
É muita coincidência, é muita coisa conveniente,
É
né?
muita
Assim.
conveniência, é bem isso.
É, até se você for pensar, o pessoal do chão não fez nada, né? Quem
Não.
resolveu foi a Uhura e a Pilha, né?
É.
Certo? E o Spock depois, é claro, o time dá de si,
Ah,
porque
sim.
eles conseguiram destruir o comunicador, né? Que
Eles,
era a
mas
tecnologia
eles
deles.
também, eles meio que estavam sem recurso ali, né? Eles não sabiam onde
Sim, é.
tava.
Então, tentando fazer o que dava,
Eles estavam sobrevivendo, era uma situação de sobrevivência
né?
mesmo, né?
E o que você achou do Scott aparecendo no episódio? Uma coisa que eu achei interessante, não sei se aconteceu com você, mas na hora que o personagem fez assim, por trás do negócio, e abriu a boca para falar a primeira palavra, eu falei, é o Scott. Mesmo
Não,
não tendo, nem conhecendo muito ele da série original, né? Que ele não aparece muito
eu
nesse último.
só descobri que era Scott quando ele começou a falar com o sotaque escocês. Assim, só. E aliás, primeira vez que a gente tem um Scott escocês, né? Tipo, o James Doohan era canadense, como que chama o cara que faz os filmes da trilogia Cornetto? O
Trilogia
Simon Pegg.
Cornetto?
Simon Pegg.
Por que trilogia Cornetto?
O Todo Mundo Quase Morto, Shaun of the Dead,
Ah, eu achei que era de
Hot
Star
Fuzz,
Trek.
não, não,
Achei que era de Star
Shaun of the,
Trek. Aí,
Shaun of
fiquei
the Dead, Hot
confusa.
Fuzz e World's End, né, que é a
Não, tá,
trilogia.
eu achei que era uma trilogia do Star Trek Cornetto. Achei que era outra timeline. Falei, meu Deus, eu nunca ouvi falar nisso.
Não, 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 não,
Entendi, entendi.
é porque cada um dos filmes tem uma cor que é a cor de um sabor do corneto. E todos os filmes aparece alguém comendo corneto. Né? Tipo,
Sério?
tem. As loucuras lá do diretor, né?
O Simon Pegg é o do Missão Impossível, né? Também. É
Cara,
o
você
mesmo.
acredita que eu nunca assisti um Missão Impossível? E sabe
Juni!
que.
É uma das minhas séries favoritas de filme.
Eu sei que sim. Eu já vi você comentando algumas vezes sobre Missão Impossível. Ó, eu nunca
Juni!
assisti Missão Impossível e. Semana passada, não, esse sábado. Não, não, foi sábado passado. Eu assisti pela primeira vez um filme de 007.
Acho que você não gosta
Na
muito do
minha vida.
personagem, né?
Eu amo quando assisto. E eu nunca fui atrás de ver, sabe? Tipo. Assim,
Eu
eu
acho que
tipo.
é Paramount, Missão Impossível. Acho que todos estão na
Então
Paramount.
deve estar tudo lá. Deve estar tudo lá. Assim, tipo, nunca.
Johnny.
Eu preciso ver.
Assiste,
Sabe
Johnny.
aquela franquia que você olha e fala: Nossa, mas tem tanto filme já. Não sei se
Mas
quero
todos
ver.
são muito. Eu não vou falar que todos são muito bons, porque o segundo. Agora já um parênteses gigante aqui na live. Mas o segundo filme eu reassisti quando saiu o anterior é esse, né? O 7? O 7? Esse foi o 8. O 7? Eu reassisti todos. E o segundo é muito impressionante que a série continuou depois, porque o segundo ele é bem mais ou menos assim. É, o Anderson falou, o segundo é tenebroso. Eu não sei se eu iria tão longe do tenebroso. Mas ele é bem complicado, assim, o segundo. Ele é bem problemático. Ele muda muito o tom do primeiro, assim, ele é bem. Não vou dizer tenebroso, mas ele é ruim o segundo, é complicado. Mas depois do terceiro pra frente, aí são todos bem bons.
Eu vou
Então,
pegar um
vem
dia
pro
para
segundo.
ver. Eu tenho assistido muito pouco filme. E o que é um problema meu, realmente, porque eu fico assistindo YouTube pra caramba e deixo de ver filmes por causa disso. Eu preciso ver mais filmes. Foi assim, foi inclusive por isso que eu assisti o Cassino Royale, né, na semana passada. Eu falei, não é possível que eu tô assistindo no YouTube há 2 horas, eu podia ver um filme. E daí eu falei, não, vou botar. Nunca vi 007, vou botar Cassino Royale, que
O
quando eu
Cassino
falo.
Royale é o que eu menos gosto.
Sério? Eu adorei. Eu adorei. E
Mas você viu o
assim.
Cassino Royale
Com o Craig. Com o
com o
Daniel
Craig,
Craig.
né?
Mas assim, quando eu perguntei há anos atrás por onde começar 007, falaram que esse é um ótimo começo. Tipo, porque
Ah, é? Passando Royale?
falaram porque ele entrega bem o que é 007, ele é um roteiro bem amarradinho e você não precisa ter conhecimento prévio do personagem, porque é meio que um reboot, né? Porque Casino Royale é a primeira história do 007 mesmo, né, nos livros, tipo.
Ah, tá.
Então, vamos para esse. Curti,
Eu preciso
gostei.
ver de novo até. Faz tanto tempo que eu assisti, talvez se eu assistir hoje eu tenha uma opinião diferente sobre ele. Mas eu lembro que quando eu assisti, eu tenho a lembrança de não ser o meu favorito, assim. Eu
Tá.
gosto muito do GoldenEye, mas eu acho que é memória afetiva, assim.
Pode ser.
Que foi o primeiro que eu assisti por causa do jogo, que eu gostava muito do jogo, do GoldenEye, não sei o quê. Então eu acho que é memória afetiva eu gostar tanto do GoldenEye. Não sei se como filme ele é tão bom. Mas terminando esse parênteses
Mas
gigante, ele é meio
Scott.
sincrônico. Ah, é o Simon
É
Pegg, que é o
Simon
Simon
Pegg,
Pegg.
por causa do
Simon
Simon Pegg.
Pegg, que é o Scott na... Não, não é o Scott na trilogia Cornetto, ele é o
Ele é o
Scott.
Scott
Do
nos
lado dele,
filmes
ele é o
do
Scott.
J.J. Abrams.
E esse ator é escocês, é isso?
Esse ator aí, que é o. Deixa o nome dele anotado na pauta.
Ah, Martin Quinn.
Martin Quinn é um ator escocês. Ele fez também Anika e Nossas Meninas, que eu não assisti nada disso. Ele é um ator bem novo, ele tem 29 anos, ele não tem muitos trabalhos. Ele fez vozes adicionais em Diablo 4. Fica aí essa informação.
Nossa, que
Informação para quem quiser. Mas a gente vê um Scott aí, Tenente Júnior, né? Junior Grade Lieutenant, uma coisa assim. Gostei muito, eu achei legal assim trazer o Scott. Eu não sei o quanto ele vai ser personagem de Strange New Worlds daqui para frente, porque já foi estabelecido que ele perdeu a tripulação dele, quer dizer, perdeu a nave dele, né? Então ele vai ter que ser realocado para algum lugar. Como a gente já sabe que ele é o engenheiro da Enterprise em algum momento, eu acho que ele pode ser um engenheiro júnior na Enterprise, respondendo para a Pélia, né? Eu acho que nada impede. Fica um pouco uma questão de que Strange Worlds está com muito personagem, talvez, comparando com outras séries, mas eu acho que dá para comportar, sabe? Tipo, principalmente se for um personagem menor, sabe? Tipo, eu não acho assim que ele precise de um episódio dedicado a ele na terceira temporada. Sabe? Mas ele pode ser um personagem que tá lá. Sabe?
É
Tipo.
meio como a própria pilha, né? A pilha não
Pele,
aparece tanto assim, né? Ela tem momentos ali que ela aparece, mas ela não é tão presente quanto outros personagens.
então. Eu acho que casa, eu acho que é um personagem. Eu gostei muito do ator. Eu achei ele muito carismático. Muito simpático. E
Eu
assim.
também gostei.
Eu gosto muito do Scott já na série original. Tipo, ele é talvez o cara que mais parece um personagem, com exceção dos três, né? Do Kirk, Spock e McCoy. Porque, assim, tipo, Uhura, Chapel, outros personagens que aparecem ali, o Sulu, né? Na ponte. Eles, cara, praticamente eles respondem a comandos, sabe? Eles não têm personalidade absolutamente nenhuma. O Scott é um dos que mais é arranhado aqui e ali, alguma coisa. Ele vai nas missões, ele comenta uma coisa ou outra. Ele não tem, obviamente, um terço da participação de um personagem como tem Spock, Kirk e McCoy. Mas ele é o, digamos assim, ele é o segundo tier, né? Tipo, e sendo que o segundo tier é só ele. E o terceiro tier são todos os outros.
É, o Júlio Matos tá falando do Scott e o Chekhov, acho que ele tá botando o Chekhov junto no segundo tier. Eu lembro mais de ter visto o Chekhov na primeira temporada.
Não,
Chekhov, não
o
sei o que
Chekhov
fala.
não tem na primeira. O
Não
Chekhov
tem na primeira? Ah, então
entra
é o
na segunda.
Scott. Então é o
É o
Scott, então eu
Scott.
tô confundida. Então é o Scott. É, o Adnei acha que a engenheira não vem pra terceira temporada. Imagino que você esteja falando da Pele, que não vem. E o Adnei falou que gostou do novo Scott, do jovem Scott. Eu gostei muito do personagem também, achei ele bem. Eu gostei dessa coisa meio professor Pardal, assim, sabe? Cara meio inventor, meio doido, assim, que, tipo, faz a coisa acontecer e vai ganhando a confiança do Kirk, porque, né, ele parece saber do que ele tá falando, e, pô, como é que você conseguiu fugir sozinho dos Gorn e fez aquela armadilha e tudo mais, eu achei bem legal o personagem.
É um cara que o termo que o pessoal usa é resourceful, né? Ele
Resourceful.
é tipo, sei lá, é
Engenho.
engenhoso,
Não
alguma
sei, acho que
coisa assim.
engenho, é.
Resourceful é a pessoa que se vira com pouco, né? Tipo, ela tem pouca coisa na mão dela, ela consegue usar aquele pouquinho para fazer alguma coisa, para sair, para resolver problema.
E aí eu tava vendo uma entrevista com da Variety com os produtores executivos, e aí um deles, o Myers, que eu não peguei o primeiro nome dele, mas ele comenta que esses personagens clássicos, que a revista perguntou, a gente vai ver mais esses personagens clássicos, né? E ele comenta o interessante que assim, tipo, eles não estão, quando eles colocam um personagem clássico na Strange New Worlds, eles não estão contando a história de quem eles são lá na série original, que é o futuro deles. É a história de quem eles são naquele momento, eles não sabem quem eles vão ser no futuro, e eles falam que essa é uma oportunidade única pra gente mostrar, que tem no Strange New Worlds, que permite que a gente conte histórias deles de formas que ainda não teve oportunidade de contar, né? Então ele falou que essa é a graça da coisa, de ter essa liberdade de poder contar uma história diferente, porque aquele personagem ainda não é quem ele vai ser, né? Ele é outro personagem. Ele ainda é uma pessoa mais nova, tal, então abre espaço para outras histórias. Eu nem sei se o Scott, ele é meio ele é dessa forma na série original, assim, meio
Ah,
se tem espaço para saber, né, se ele é assim.
ele é aquele engenheiro, ele é meio LaForge, sabe? Tipo, resolve isso. Ah, eu preciso de 8 horas, você tem 4, ele vai e faz em 4, sabe? Tipo, ele é esse tipo de
Mas eu já
personagem.
falei que o LaForge passava o dobro pro Picard, já falei. Ele passava o dobro porque sabia que ia ser cortado pela metade. O Adnei falou que aposta que eles vão botar personagens clássicos jovens daqui para frente. É, deu a entender ali na entrevista que eles colocariam mais mesmo, assim, que querem colocar mais
Eu
gente.
tô pensando, bom, a gente pode ter um Sulu entrando aí, né, em algum momento. Assim, mas eu acho que teria que ser participação, assim, né? Tipo, não para integrar elenco. Porque o Sulu é piloto, né? Tipo, você não vai tirar a
Da
Ortegas
Ortegas,
para
né?
botar o Sulu ali, tipo, não faz sentido. Tem uma loira que eu nem sei qual que é o papel dela de verdade. Ela aparece em vários episódios.
Da
Assim, eu
original?
não sei. É da original. Eu não
Deve ser
sei
a
se.
ordenança.
Então, ela é ordenança?
É uma que tem tipo um negócio assim,
É
ninho na cabeça,
isso.
ela é ordenança. Que
Ela é
anda tipo com,
ordenança?
sei lá, o toca-fita
E
no.
o papel dela é ser a burra que tem as coisas explicadas pelo Kirk e pelos outros personagens, porque. Anos 60, né? Tipo, você precisa, em todo momento mostrar que homens são melhores que mulheres.
É, ordenança.
Eu acho que é um dos típicos personagens que poderia ser salvo por um novo olhar,
É
mas tipo,
verdade.
é que o conceito todo de ordenança em Star Trek meio que morreu, né? A partir de TNG. Tipo,
Então,
a gente não
nessa
tem ordenança
temporada.
em outras temporadas. Tipo, em outras. Aqui, assim, como eles estão em cima um pouco do legado da série original, a gente tem lá naquele episódio dos Comedores de Lotus, que o carinha lá que supostamente tinha morrido e virou o rei daquele planeta, ele era um ordenança. Tipo, é mencionado isso. Mas o cargo de ordenança em Star Trek desde do TNG, né, do The Next Generation, a gente não tem mais ordenança sendo
É, não
mencionada,
tem.
sendo usada.
Nesse episódio também mencionam ordenanças. Acho que quando ele tá ligando pra Batel, que fala, ah, precisa. Eles meio que brincam, ah, nossa, você me ligando. É, se eu sou ocupada, tem que marcar um horário. Ele brinca, ah, a próxima vez eu falo com a ordenança antes. Eles falam de ordenança. Mas nunca apareceu uma ordenança, né? Com alguém, sei lá, uma secretária.
É que o
Secretário.
ordenança ele é um cargo meio. Eu acho que ele faz o capitão parecer muito mais babaca, né? Tipo, quando ele precisa ter um secretário que agenda as coisas para ele e tal, fica parecendo que o cara, nossa, que estrelinha esse filho da puta, sabe? Tipo, né? E eu acho que por isso que abriram mão de ter esse papel, né? Mas, enfim.
É. É, o Anderson falou que acha que desde os filmes clássicos já não falam de ordenança. Ordenança, eu imagino que seja um cargo militar. Deve existir
Eu acho
ordenança
que sim, acho que
no
sim.
contexto militar, né?
Dá para pesquisar aqui, enquanto a gente vai
Aliás, a
falando
gente
de outras
falou
coisas.
da Ortegas. Eu achei bem legal o momento. De novo, assim, ela não teve, né? Não teve o episódio do Ortegas que acho que a gente achou que teria na temporada. Mas eu gostei desse episódio que, tipo, ele falou pra ela descer com ele, né? E falou, pô, você não queria, você não tava querendo, né? Uma missão, fazer parte, né? De um grupo de descida, tal. Ela deve ter falado, puta merda, me sobrou pro planeta dos Gorn. Tantas outras missões que eu podia ter feito e a primeira vai ser no planeta dos Gorn. E eu achei bem legal a
É muito
cena dela voltando
engraçado,
na
né? Que
Terra.
ela chega e fala até, né? Ah, não, você sempre pediu, né? E tal. Ela, por que que eu ficava fazendo isso?
É isso mesmo. E eu achei muito legal ela pilotando a nave, né? Porque eles tinham um plano, eles tinham que se fingir que eles eram. Como é que é em português? Debris é.
Destroço.
Destroços. Momento babaca aqui da Lani. Destroços. A gente fingiu que eram destroços, tal, então ela tinha que pilotar de um jeito específico. E eu achei bem legal a cena dela botando todo mundo do coração, deixando pra ligar o motor da nave bem perto do solo. E de novo, referenciando a guerra, né? Que ela falou que fazia isso na época da guerra. Achei bem legal a participação dela nesse episódio. Apesar de ter sido pouca, né? Mas sempre é pouca. Então, pouco que a gente tem, a gente acha.
O Júlio Matos fez um comentário aqui, né? Vocês notaram que a nave do Scott chega junto com a nave Gorn e por motivo nenhum, a camisa vermelha não consegue falar que é uma das nossas?
Como assim?
É que assim, na verdade, é que eu achei que foi mais um tom de piada, né? O tom, aquele tom humorístico para fala de desespero, né? É, que ele vira e fala: aquela não é uma das nossas? Aquela é uma das nossas? É, tipo, acho que é o Alferes que tá junto com a Batel, eu não lembro se é um tenente ou Alferes, que quando chega, né, quando chega a cena do Independence Day, da nave Gorn chegando e tal, que daí, antes de chegar a nave Gorn,
Verdade.
chega a nave do Scott, né, a shuttle do Scott, tá vindo, e daí ele fala, aquela não é uma das nossas? Mas eu acho que esse tom é muito pela piada, né? Pelo humor, é tipo, aquelas frases clássicas de Hollywood, aquele tom clássico de Hollywood. Tipo, ele sabe, todo mundo sabe que aquela é uma nave da Federação. Tipo, não tem dúvida pro cara, mas aí ele chega e fala aquilo. Isso deveria estar acontecendo, sabe? Meio que esse tom humorístico de Hollywood.
O Agilei também gostou do papel do Ortegas nesse episódio, piloto de teste maluca.
Não, muito bom. A cena é muito boa, né?
Eu tô rindo do Júlio Matos que falou que tem um ordenança vendedor de joias aí bombando na mídia. É o
Sim.
cargo oficial, sério? É ordenança? Agora,
Não,
nossa, acho que eu nunca me
ele
toquei disso, vou prestar mais atenção nas
é.
notícias se
Não,
falam
não, não.
ordenança.
Ele é o cara, acho que
Assistente?
não, ele era. Eu não quero falar besteira aqui. Eu acho que ele era general, mas.
Não, acho que não.
Vamos procurar.
Não, porque é um cargo abaixo, general. Seria um
Tenente
cargo
Coronel.
acima.
Tenente Coronel.
Tenente coronel.
Eu lembro que
É
já tá
menos que
estranho.
coronel, tenente coronel? Nossa, não entendo nada disso.
Eu acho que
Patente.
é menos do que Coronel.
Ele é ajudante de ordens, é verdade. O ajudante de ordens não me é um termo estranho. Assim, ajudante de ordens. Ordenança. Faz muito sentido. Olha aí. A gente aqui pensando se a ordenança era coisa militar e tem, exatamente, o Júlio lembrou bem, tem um aí bem famoso, bombando na mídia.
Aí,
Guilherme, boa noite, seja bem-vindo à live. Aproveitando que estou lendo o chat. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Bom, aí a gente tem a Batel contaminada, né? Você mencionou, a gente falou daquela cena Alien, descobriu que ela foi. Os Gorn, eles usam as pessoas como.
depósito de ovo, né?
Depósito de ovo, E aí a pessoa, teoricamente, ela morre, né?
É
Depois que os
assim, é
óvulos,
alien, né? Tipo, os Gorn são os xenomorfos sem a licença.
Ou será que eu ia falar que os xenomorfos são os Gorn sem licença, mas eles eram muito diferentes quando.
Não,
Tipo,
não,
não,
é.
não
Quando
foi inspirado.
surgiu.
Alien não foi inspirado nos Gorn, não
Quando
dá pra
surgiu
dizer.
também era um monstrão de borracha, mas o monstrão de borracha dos anos 60 era bem pior do que os anos 80. não tinha o HR Giger, né, o Geiger, para fazer o estilo visual dele.
Uhum. E aí, mesmo assim, ele leva a Batel para a nave, né? Porque ela fala que ela não quer ir, porque quando eclodir lá e sair os Gorg, só por Deus, né? Deus os acuda. Mas o pai, que está cego de amor, e levou a moça para a nave.
Mas eu acho que o pai que tá certo nisso, mais do que pelo motivo amor, eu acho que eles, assim, enquanto federação, eles precisam estudar esse tipo de coisa.
É verdade.
O que que acontece? Mesmo que dê merda e ela morra e assim, exploda lá o alien na barriga dela, eles vão ter acesso a entender um pouco mais a fisiologia dos Gorn e tudo, enfim.
É, que eu acho que o foda, ela... vai saber o quanto eles vão conseguir segurar o Gorn ali, né? Porque aí o Gorn nasce, bota ovinhos nos outros e acabou, né?
Qualquer coisa você prende no buffer de transporte, já era.
Você tem que botar ele peso, tem que botar ele ali no pad bonitinho.
Tem que deixar ele num cantinho.
Porque na Enterprise eles não fazem transporte dentro da nave sem estar no pad, fazem?
Não.
Tipo, transporte pra enfermaria, que nem tem na nova
geração.
Mas
assim, é aquele negócio, né? Eles fazem o tanto que...
O roteiro precisa?
É porque assim, não, pode ser que eles precisem sempre do coisa assim. Porque eu ia falar era dos phasers adaptados pra enfrentar Gorn, que a gente viu nesse episódio. E o pai que pede pra transportar pra sala. Mas eles podem ter transportado pra sala colocando no pad, né? Então...
Ah, tá,
Então, não, pode ser que realmente eles precisem disso. Eu imagino que sim.
Desculpa. O Júlio falou uma coisa, né, de que na nova geração tem o Scott também, e é um episódio que ele se guarda no buffer do transporte. Ele falou, será que ele deve ter aprendido isso com uma benga?
É, possivelmente.
Será que a gente vai ver ele aprendendo isso no... Se a gente continuar na série,
O tipo de coisinha, é o tipo de detalhezinho que pode ser legal, né? Tipo, mostrar os dois terem uma conversa desse tipo de coisa.
É, esse episódio eu lembro bem do que ele encontra o Scott, que aí é o ator da série original, né?
É o James Doohan.
Quer dizer, não sei se ele não tá vivo, mas tô falando.
Ele morreu, assim. Eu acho que foi nos anos 2000. Assim.
Ah, tá. E aí, a gente tem o momento do cliffhanger, né, do episódio, que foi o que eu falei, parabéns pela coragem, porque noção não tem nenhuma. Que na hora eu fiquei muito puta, mas eu vou superar. E tem uma coisa interessante disso, que até nessa mesma entrevista da Variety, eles comentam com os produtores. Tipo, quando a terceira temporada só foi confirmada publicamente depois das gravações da segunda. Ele dá a entender que por algum momento na história existiu um risco de que uma terceira não existisse. Tipo, quando eles montaram a segunda temporada e gravaram o episódio, não tinha certeza que ia ter uma terceira.
Aí
ele falou que... Aí o produtor falou que quando eles estavam gravando aquele episódio, a primeira temporada tinha saído, já tinha ido muito bem, e ele falou que eles estavam tentando tomar riscos, eles sabiam que ia ser um desafio, mas é louco se você não tenta coisa diferente, se você não tenta os desafios. Então, deu a entender de que eles foram meio assim, bom, a primeira temporada foi bem, acho que vai ter a terceira, então vamos fazer assim mesmo.
Eu não sei se é disso que o Júlio Matos tá falando. Ele fala, é tipicamente uma cena que com mais 5 minutos resolve. Assim, vamos supor que eles não tivessem a confirmação de uma terceira temporada. O que eles poderiam fazer é, o transporte levou aquele pessoal pra Enterprise. Pessoal, vamos dar o fora daqui. Foge todo mundo e sei lá, tipo...
Mas ia ser bem xoxo.
Não, ia, com certeza. Não ia ter o mesmo peso. Mas é o tipo de coisa assim. Ó, gente, a série foi cancelada. Precisa terminar aí. Então, aí você faz isso.
Ah, tá, entendi.
É. Mas aí como...
Nossa, ia ser muito merda.
Não,
muito merda.
Mas assim, quando a série é cancelada na correria, No final, geralmente, é uma bosta. Mas, assim, isso é uma coisa que me fez levar uma coisa... Eu não lembro se a gente comentou isso numa live passada, mas eu vi um comentário de do Jonathan Frakes, eu acho, numa entrevista. Foi o Jonathan Frakes? Não. Eu acho que foi o showrunner, talvez, o Akiva Goldsmith, eu não lembro. O showrunner de Discovery deu uma entrevista... Eu não lembro se era showrunner ou o diretor, enfim, não importa agora. Falando que enquanto eles estavam filmando Discovery, que eles receberam a notícia que aquela temporada é a última.
Eles estavam filmando já?
É. Então eles tiveram que fazer adaptações no roteiro para aquela temporada ser a última. Fechar algumas pontes. Não foi o Kurtzman, não, o Gilmar. O Kurtzman possivelmente é uma das pessoas que manda cancelar. Né?
É verdade,
né? Não foi o Kurtzman, não. Foi alguma outra pessoa.
O Adnei falou... Ah, desculpa.
E aí, o que eu fiquei, assim, eu falei, pô, eu fiquei um pouco mais chateado, sabe? Porque eu tava imaginando que, de repente, Discovery, em algum momento, foi pensada pra ter 5 temporadas, enfim, beleza. E daí eu tava imaginando que o final dessa temporada fosse ser uma coisa mais orgânica, né? E não uma coisa adaptada pra ser o final. Então, isso já me acende um alerta amarelo aí, de talvez a próxima temporada seja mais merda por causa disso, porque vai ter coisa que vai ter sido remendada pra terminar a série. Não sei, vamos ver.
Agora a gente vai pra quinta, né?
Agora é a quinta.
Discovery. É a quinta, né?
Uhum.
O Adnei falou que... Ele falou novamente, episódios de Star Trek com gancho são os melhores, na minha opinião. Quando eu assisti o Best of Both Worlds, obviamente não foi na época, então eu só dei play no próximo.
É.
Mas eu lembro que na hora eu falei, nossa, imagina o que esse povo passou. Não, agora
eu tenho um amigo, um colega de trabalho, quer dizer, que trabalhou comigo, que ele lembra da época do Best of Both Worlds.
Nossa.
Ele lembra de como o pessoal ficou puto, arrasado, desesperado. Não é possível que a série termine, que essa temporada termine desse jeito. E aí o pessoal teve que esperar, acho que um ano, né, pra ter a segunda parte, sei lá. A gente vai esperar bem mais. A gente vai esperar no mínimo 2 anos. Assim, mínimo. Porque a greve dos roteiristas e atores não tá com data nenhuma pra terminar. As negociações não estão indo bem. E parece que, eu não tenho certeza disso, mas eu acho que o pessoal de efeito especial tá querendo entrar na greve também.
Ixi!
Então, assim, gente...
É o momento para assistir todas as séries atrasadas, é isso?
É o momento. É o momento de assistir filme, série atrasada, tudo, porque coisa nova aí, esquece.
É só, a gente vai superar, daqui a um tempo a gente esquece, a gente vai superar e vai demorar uns 3 anos para saber se o Pike disse fica ou vai.
Assim,
o que você acha que tinha que fazer? Você
honestamente,
acha que é a atitude correta, ficar ou sair?
Eu acho que... eu não acho que a gente vai ter nada de explodir cabeças nessa decisão dele. Ele vai contrariar as ordens, vai ir lá, vai salvar o pessoal, porque metade daquela galera que tá lá prisioneira dos Gorn, a gente sabe que tá viva na série original, então eles não vão morrer, né? Tipo, quem tá lá? O Mbenga...
Então, eu fiquei pensando nisso, mas bem que ele tá na original. Porque, na verdade, o que eu fiquei pensando, eu falei, putz, as pessoas que estão ali, na verdade, são pessoas que... Sei lá, tem a Ortegas, a Laan e uma Benga lá. Certo?
Não tem mais ninguém que tá vivo? Só um Benga.
Então, e aí eu fiquei na dúvida se o Benga tem no original, porque eu fiquei, putz, será?
Não, ele tem,
sabe?
Ele aparece.
Mas eu falei, podia ser muito cruel fazer isso. Tipo,
ele aparece ocasionalmente. Eu acho que ele aparece, se não aparecer em 2 episódios, aparece só em 1. Eu cheguei a ver o episódio que ele aparece. Mas assim, a gente sabe que ele não morre. E aliás, esse talvez seja um dos grandes problemas desse episódio também, porque a gente sabe que o Pike não vai morrer lá embaixo. A gente sabe que, sabe, a gente sabe que a Chapel não vai morrer. E todos esses dramas meio que se perdem, né, um pouco. Você sabe que essa galera não vai morrer, então fala, puta, urgente. Ah, não, precisa salvar a Chapel que tá lá na nave, né? Tipo, Ah, não, mas será que ela tá na nave ou será que ela morreu? Não, ela tá na nave. Não é possível. A menos que ela tenha. Ah, não, galera, eu tava lá em Rigel, Seven tomando sol, sabe? Tipo, em Risa.
Eu,
né?
eu confesso que com a Chapel, por um segundo.
Sam.
O Sam, é verdade.
Tem o Sam, que também. Não que ele esteja vivo na série original, mas ele morre na série original.
Ele aparece vivo na série original.
Não, ele aparece morto já.
Ah, ele aparece morto já, tá.
Mas o cadáver dele tá na série original, então não pode estar aqui.
Tá conservado, né? Tá conservado. É. Não tá, morreu 30 anos antes. Eu, com a Chapel, eu confesso que por um segundo eu comecei a pensar coisas absurdas, tipo, será que a Chapel tem uma irmã gêmea? E a irmã gêmea dela que tá na outra série? Eu falei, não, mas elas têm o mesmo nome. Eu comecei a pensar umas coisas muito absurdas, porque eu realmente achei que eles, sei lá, eu por um segundo eu achei que ia ter uma coisa muito louca, eles iam dar um jeito dela morrer e, sei lá, voltar como um corpo positrônico, alguma coisa assim, mas ela era, só ela sobreviveu mesmo, na nave.
Pois é.
O que mais sobre esse episódio?
Deixa eu pensar.
Mais alguma coisa que te chamou, que o pessoal aí do chat também, alguma coisa que querem que a gente comente do episódio? Do que eu anotei aqui já foi tudo.
Tem uma coisa muito importante que eu anotei na nossa pauta e não falei. Uma das coisas que a gente viu nessa temporada é meio que assim, um tease, né? Uma ameaça, uma amostra grátis, uma chamada, não sei como a gente pode traduzir, tease, da fraqueza dos Gorn, né? Os Gorn são atraídos aí por emissões solares muito fortes, né? Tipo, e com certeza isso vai ser usado como arma pela Federação, né? É aquele negócio que é aquela. O termo disso em cinema é Chekhov's Gun. É aquela arma que você dá um tease dela, porque ela vai aparecer mais pra frente como sendo a arma. Eu acho que isso não caracteriza um Chekhov's Gun de verdade, né? O Chekhov's Gun acaba sendo uma arma mesmo, uma coisa que você vai usar, uma coisa física. Né, tipo um revólver, uma espada, uma marreta que vai ser usada depois pra resolver aquele problema. Né? Tipo, é verdade, isso aí foi mostrado lá atrás. Mas o que a gente teve aqui é toda a história do Scott, né? O Scott tava com a Star Diver. Tava com a Star Diver estudando um gigante vermelho num sistema próximo ali, né, que é o Shang-Chi, e quando o sol lá, esse sol soltou uma certa radiação mais forte, isso atraiu os Gorn, que chegaram lá e destruíram, né, acabaram com a Stardiver. Ele conseguiu fugir lá, ele usou os artifícios dele, né, para maquiar o sinal da nave para parecer um sinal Gorn. Daí, essa é toda uma trama que acontece ao longo desse episódio, que quando vai aquele grupo, né, de Batel, Pike e Scott atrás dos destroços da shuttle dele, eles vão para pegar esses mecanismos que vão ser usados possivelmente no começo da próxima temporada para eles enfrentarem os Gorn de alguma forma. Né? Porque eles estão em desvantagem numérica, né? Os Gorn estão com umas 3 Starfighter pelo menos. E eles vão precisar enfrentar esses Gorn de algum jeito. Eles vão ter, possivelmente uma das coisas que eles vão usar vai ser se camuflar, se esconder no meio de nébula, de asteroides, sei lá do que eles vão fazer para conseguir enfrentar. Mas aí a gente tem toda essa questão de um dos pontos, eu não lembro qual o personagem que fala, se é o Hura ou algum outro, fala que eles se conversam através de luz ou sinais luminosos, alguma coisa assim, e também tem essa questão de que eles são atraídos por emissões solares, emissões de uma certa radiação, e potencialmente eles estão indo atrás dessa fonte de calor ou de radiação para a sobrevivência deles. Então, essa é a coisa que a gente mais pode imaginar como sendo a arma que a Federação vai usar para enfrentar os Gorn, porque assim, o que a gente tem estabelecido até agora é Não só até agora, como na série clássica também, os Gorn são muito mais poderosos, muito mais fortes, tanto fisicamente quanto bélicamente, que a humanidade e a Starfleet. Então, a gente precisa de algum recurso para a Starfleet conseguir enfrentar eles. E possivelmente vai vir daí, dessa fraqueza que eles têm por essa radiação solar.
E até o próprio pai, que a primeira coisa que ele faz quando ele chega na nave de volta, no fim do episódio, ele fala, transmita para a federação, entre em contato com a federação, que a gente descobriu coisas importantes e tal. Eu não sei se ele chega a passar isso, não sei se dá tempo dele passar, já começa a merda voar no ventilador, mas ele fala isso, assim. Então acho que faz sentido de ser algo bem importante para...
Uhum.
Para resolver a situação dos Gorns. Quem que foi que falou? Ah, o Adnei falou, nada contra os lagartos do espaço, mas espero que na terceira temporada os vilões sejam outros. Eu acho que a gente deve ter uma primeira... Eu imagino que a primeira parte da terceira temporada seja uma coisa um pouco sequencial, assim, de Gorn, eu acho. Até essa situação se resolver, assim. Eu acho que vai ser mais do que um episódio, eu chutaria. Assim.
Eu chutaria que se resolve já no primeiro episódio.
Ah, é?
E aí segue o modelo episódico com o planeta da semana, né? E talvez volte Gorn depois. Eu gosto da ideia dos Gorn como os vilões de Strange New Worlds, porque eu acho que eles trazem, por mais que 90%, 80% das coisas de Gorn seja muito plágio de Alien, é um tipo de ameaça que a gente não vê a Federação enfrentando, né? Eles são assustadores em duas frentes. Quando eles... Mas, ao mesmo tempo, não parecem o mesmo personagem, né? Quando a gente tem esse Gorn, a criatura, né? É um monstro. Ele é um alien, um xenomorfo, né? Tipo, ele é o alien dos filmes Aliens ali, né? E quando eles estão em naves... Eles são essa força bélica extremamente avançada e assim, com um poder de fogo muito maior que da Federação. Parecem dois vilões diferentes um pouco pra mim, né? Mas eu acho que é um vilão interessante porque eles são desalmados que nem os Borg. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem cena de Borg enfrentando Federação, tipo, não dá pra levar muito a sério, porque é um monte de gente com uns plásticos colados no corpo e não resistir, é inútil. Resistir. Eu imagino que isso nos anos 90 ali funcionasse e tal. Só que, assim, você mais ri da situação cômica do que se sentir ameaçado. E aqui é aquele festival de sangue, né? Tipo, os Gorn são aquela criatura tipo, visceral, né? Uma coisa de estourar o corpo por dentro, de rasgar. Eu acho que o budget de sangue nesse episódio foi maior do que do resto da temporada inteira. Tipo, as paredes ali da cidade depois da destruição dela estavam manchadas de sangue pra tudo quanto era lado. E esse é o tipo de ameaça que os Gorn oferecem, né, nesse tipo de... nessa série. E eu acho que é um vilão diferente de todos os outros vilões que a gente já teve em outras séries de Star Trek. Por isso que eu acho que funciona, sabe? Tipo, eu acho que a gente já teve como vilões os Klingon, que eles têm um mindset interessante, né, que são esses guerreiros... E eles têm essa questão meio de honra de guerreiro, ao mesmo tempo eles têm um lance todo de corrupção ali muito forte. A gente tem, tipo, os Kazon em Voyager. Que eu li um tweet hoje que eu dei muita risada, que é tipo, hot take. Os Kazon são só uns Klingon passando fome. Mas beleza, você tem lá os Kazon e tal, mas você tem outros vilões, né, em Voyager também. Você tem o Dominion, que é um tipo de vilão bem diferente em Deep Space Nine. Eu acho que cada série tem ali, acaba criando seus vilões, e eu acho que é legal quando eles são vilões da série, são inimigos recorrentes, porque vai criando uma questão de que quando você vê pela primeira vez, você fala, nossa, esses caras são os bichão mesmo. Mas daí se a pessoa vence e acabou ali, ah, legal, deu tudo certo, gente. Tamo legal. Agora, que nem quando aparece os Borg, pela primeira vez em The Next Generation, eles aparecem ali num dos episódios do Kill, né? O Kill mostra, tipo, joga Enterprise lá pra puta que pariu. E fala, olha, isso aí, tipo, vocês não são os bichão mesmo? Enfrenta isso aí. E daí acaba que eles fogem, né? Dos Borg e fala, gente, ferrou. Os caras estão vindo e eles são sinistros. E aí, quando aparece os Borg de novo, gente, estamos ferrado. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente não tem ideia de como enfrentar isso aqui. Vira uma questão de uma ameaça mais forte. Você tem medo daquela ameaça, né? E eu acho que o que está sendo montado com os Gorn é um pouco isso. Assim, o que que eu acho que vai acontecer no primeiro episódio da próxima temporada? Meu chute, eu erro 90% dos meus chutes, mas aqui vão os meus chutes. O Pike e a sua tripulação conseguem, de alguma forma, usar essa questão da luz, do sol, da radiação, ou do negócio do decoy ali, do disfarce, né, da emissão lá do Scott, para salvar a tripulação e vão fugir. Tipo, e despistar esses Gorn e cair fora, porque. Eu acho que a grande ideia aqui é mostrar os Gorn como esses caras que são uma força muito complicada de se enfrentar. E tipo, a batalha contra os Gorn vai ser coisa para um outro dia. Talvez o final da temporada, sabe? Mas esses são meus chutes aqui, baseado em nada.
É, o Gorn, você tá falando de ser um vilão bem diferente. Eu acho que é um. Eu tô tentando lembrar, talvez, os vilões de Enterprise da temporada lá, que é a alusão a 11 de setembro. Lembro qual é.
Assim, no começo era o Sullivan, né? E daí depois tinha o Zindi, né? Que eram
É,
as
então.
cinco raças ali, que uma já tinha morrido, né?
É, então, porque os Gorn, eu acho que pensando aqui, são os primeiros vilões que são tipo um monstro mesmo, né? Assim, tipo, você não fala com eles, você não tem, eles não atendem comunicação, não tem nenhuma chance de você conversar com eles. Eles são tipo simplesmente monstros, parece que tá agindo por instinto, né? Não parece que eles têm um plano maior por trás, outras motivações que não seja o instinto, a
Eu acho que
proliferação da
tem uma
espécie,
questão. Eles
não sei.
se declaram como uma hegemonia, né? A hegemonia Gorn, né? Tipo, não é uma federação, não é um império, é uma hegemonia. Então, eu acho que a ideia deles é dominar tudo. Tipo, tem coisas que eles não vão conseguir dominar agora, porque precisa de muito poder, mas a ideia deles é dominar tudo mesmo. A Raquel Alves, aqui nos comentários, ela mandou uma bem interessante aqui.
Ah, é
Falou,
verdade.
uma sementinha que eles plantaram lá na primeira e não retornaram foi o Cyborg. Talvez ele seja o vilão principal da terceira temporada. Eu acho que o Cyborg aparece na terceira temporada e eu acho que eles trazem a Angel de volta.
É, porque é a Angel que salvou ele, né? Era esse o plot, né?
Que era um personagem muito divertido
É,
da
ela era
primeira
bem legal.
temporada. Mas eu não acho que como vilão da temporada. Eu acho que até pela filosofia, tipo de personagem que é o Cyborg, eu não imagino ele como sendo um vilão de série. Sabe? Tipo, um vilão de temporada. Eu imagino que ele seja o vilão de um episódio. De um episódio que tem todo o potencial para ser muito bom. Mas eu não sei. Posso estar errado aqui. Mas eu não vejo ele como sendo um vilão. Uma ameaça, sabe? Tipo, pra federação e tal. Mas não sei. Posso me enganar, posso queimar a língua.
É, aí o Anderson falou do. O Anderson lembrou daquela espécie 8 do Voyager, mas aí também não era tipo inimigo vilão de temporada, foi de um episódio, né? Mas o Zindi tinha um pouco essa vibe, assim, né? O Zindi não era um inimigo que você poderia falar com, assim. Me lembra um pouco. É um pouco isso que me chama a atenção nos Gorn, como você falou, é um vilão bem diferente mesmo dos outros.
O Adnei falou, talvez os Romulanos. Romulano é um assunto delicado em se tratar em Star Trek prequel, porque os Romulanos têm que ser uma surpresa para a Federação quando eles aparecem na série clássica. Tipo, para a Federação, não, porque para os humanos da Federação. Porque quando eles aparecem ali, tipo, o pessoal acha que o Kirk vira pro Spock. Nossa, mas esses caras parecem muito com vulcanos.
Aí a
Aí
câmera
o
vira
Spock.
pra eles, rapaz,
É,
vai.
faz, ele levanta, né, a sobrancelha.
Rapaz, levantaram a
E daí
sobrancelha.
rola toda essa. É uns primos meio distantes, a gente nem se fala direito.
Uhum.
Tem um negócio lá, mó zoado na reunião de família, sempre dá treta.
Te finge que não conhece, né? Quando vê na rua, atravessa pro lado.
Assim, algumas pessoas podem argumentar que o Kirk foi surpreendido quando encontrou com os Gorn no episódio Arena, né? Com o Gorn em Arena. Mas, assim, eu não acredito em Romulanos sendo vilões de temporada de Strange New Worlds por causa disso. Eu acho que é mais por causa de canon.
Sim.
Eu acho que é mais difícil desviar do canon nesse caso.
É, talvez eles tenham que fazer umas coisas meio. Nossa, agora que eu vi que a minha câmera tá em cima da câmera do Júnior, aqui.
Ah, tá.
Não tinha percebido. Tem que botar só pra frente, mas não vou. Já ficou até agora, não vou mexer nisso agora. Mas eu esqueci o que eu ia falar. A gente tá falando do Romulano.
É, deles como vilões de temporada?
Que não dava. Ah, esqueci o que eu ia falar. Perdi completamente o meu próprio raciocínio
Eu acho
com
que a
a
gente pode
câmera aqui.
fechar fazendo uma avaliação geral da temporada. Bom, minha opinião é, eu gostei muito da segunda temporada. Eu acho que ela consolida Strange New Worlds como a melhor série de Star Trek em atividade. Né? Vamos ignorar que Discovery está cancelada, né? E vamos ignorar que Picard acabou, né? Mas pensando em New Trek, né? Pensando em Star Trek pós-Discovery, eu acho que Strange New Worlds ela se solidifica aí como o melhor Star Trek live action da atualidade. A gente tem aí por vir o filme da Georgia. E tem a série da Academia. Não estou esperando muito para nenhum desses dois, mas vamos ver. É Star Trek, eu vou assistir. Mas foi uma temporada muito boa. Eu acho que teve episódios muito marcantes. O episódio musical é o tipo de coisa que eu não esperaria que tivesse. Assim, se eu tivesse que ter uma ideia, falar. O que você imagina a coisa mais maluca que pode acontecer no Star Trek? Nunca pensaria num episódio musical. Eu acho que foi uma ideia legal, foi divertido. Eu acho que o oitavo episódio, segue sendo o meu favorito dessa temporada, o do Benga com o açougueiro de Baal, não, não de Baal, de
Jal, 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 Jagal, Jagal,
Agal.
Jagal.
Eu acho foi o episódio que eu mais gostei. Eu acho que é uma temporada que ela sofre muito com a ausência do Pike, né?
É
A
verdade.
gente sabe, né? Eu acho que foi o Anderson ou alguma outra pessoa aqui no chat falou, e eu acabei vendo outras pessoas confirmando isso, né, na internet, que foi uma temporada que a gente teve pouco Pike, porque o Anson Mount tinha acabado de ser pai, então ele ficou mais tempo ali com a esposa dele, com o filho ou filha, não sei qual que é o gênero do bebê dele. Então isso justifica, mas eu acho que a gente teve ali um desenvolvimento legal, um arco legal pro Spock, dele lidando com o lado humano dele, explorando isso e se frustrando, o que justificaria ele voltar a ser essa pessoa um pouco menos emotiva, apesar de que a temporada ainda termina com ele agindo muito por emoção para salvar a Chapel, né? Mas assim, eu acho a primeira temporada melhor. Eu acho que a primeira temporada teve mais momentos altos em relação à segunda, mas assim, a barra estava muito alta. A primeira temporada é muito boa. A primeira temporada é uma das melhores temporadas de uma série de Star Trek, para mim, assim, tipo, ela entra fácil num top 10 meu, se eu for elencar todas as temporadas de todas as séries de Star Trek. Ela é muito, muito boa. A segunda temporada, eu acho que ela trabalha bem. Eu gosto da participação mais ativa do Kirk nessa temporada, né? A gente teve acesso ao Kirk em duas facetas, né? Uma de universo alternativo e uma do próprio Kirk mesmo, né? E o Kirk, ele é apresentado aqui, ele é um pouco menos um personagem e mais um artifício para desenvolvimento da Laan, que é um tipo de coisa que a gente vê muito acontecendo quando os gêneros são invertidos, né? Você usar uma mulher para alavancar um personagem masculino. E aqui é um pouco o contrário, você usa um ícone, né? O Capitão Kirk, que é o segundo nome mais famoso de Star Trek, depois de Spock, né? E ele é uma muleta para desenvolvimento da personagem da Laan. Que teve um
Acho que até
arco.
da Uhura um pouco também, né? A Uhura
Da Uhura um
também,
pouco
ele tem
também.
apoio bastante nos episódios dela ali no episódio dela, né?
É, o pessoal aqui, o Adnei e o Anderson lembraram do episódio do crossover, que foi, de novo, né? Esse tipo de coisa faz com que Strange New World seja essa série diferenciada, porque ela não tem medo de arriscar, de pensar fora da casinha, sabe? Vamos botar esses bonecos de desenho aqui nessa série live action. E vamos mudar o ritmo, vamos mudar a direção, vamos mudar tudo, vamos entregar essa coisa nova. E foi maravilhoso, sabe? Foi um episódio divertidíssimo, muito bem feito. Então, assim, encerrando, eu acho que foi uma temporada excelente, foi muito divertida, muitos momentos marcantes, muitos momentos divertidos. Senti falta de um episódio da Ortegas, senti falta de mais Kirk, Kirk não, mais Pike.
Ai.
E assim, de vez em quando o roteirinho dá uma preguicinha aqui e ali, mas no geral foi uma temporada excelente também.
É, eu acho também que pensando na eu assistindo a primeira, assistindo a segunda, eu acho que a primeira também tem muito aquela a ideia de novidade mesmo, assim, da gente tá vendo uma série pela primeira vez em muito tempo, uma série nova de Star Trek que segue um formato muito parecido com as séries anteriores. Então, eu acho que isso deu uma empolgação a mais pra gente, assim, quando a gente estava assistindo, né? E começar a conhecendo os personagens e tudo mais. Então, isso se perde na segunda, a gente já sabe o que esperar em questão de formato, a gente já sabe o que a série faz bem, né? Na primeira e na segunda continuou fazendo bem o que já fazia na primeira. É, teve episódios, como você falou, que arriscou bastante, né? O do musical arrisca bastante, e até o do próprio do Spock ali, o episódio do. Não, não digo que é um episódio que arrisca, tanto assim que a gente tem episódios mais engraçados, assim, na né, Star Trek, mas também eles não se prendem muito, mas eu acho que essa segunda temporada tem aquele tipo de episódio que eu vou lembrar por muito tempo, que é o do Mabenga, aquele. Tô até puxei aqui na pauta o nome, que é o Sob o Manto da Guerra. Aquele tipo de episódio que eu vou lembrar, assim. Você vai falar, putz, um episódio de Strange New Worlds, acho que é esse que eu vou lembrar. Ele tem uma história muito, muito. A gente falou bastante dele, né? Muito
É bem forte,
pesada, assim, de outra forma. E também eu também achei corajoso no sentido de reverter um pouco a expectativa, né? De tipo. Furar um pouco aquela expectativa de Star Trek, de tipo, ah, vamos dar chance para todo mundo, a gente é bom, a gente não condena ninguém, as pessoas podem ter o perdão, e na verdade, não, né? O episódio reverteu bastante isso. Então, eu acho que essa temporada, se eu for lembrar, pensar nos outros episódios, acho que não teve nenhum que eu. Sei lá, são episódios, bons episódios, mas são isso, assim. É, são só isso, entre aspas, que
Eu
já é
acho que
bastante coisa.
o episódio do
Mas
julgamento
esse.
da Una é muito bom também. Eu acho que ele é assim. Eu vou lembrar dele em episódios de julgamento de Star Trek, sabe?
Eu não sei se acho que não me marcou tanto assim o episódio da Una.
Eu acho que ele levanta um ponto interessante, né? Sobre. Fazia tempo que a gente não via Star Trek falando sobre preconceito, né? E ele é um episódio muito sobre preconceito. E ele mostra que essa sociedade utópica, mega idealista de Star Trek não está livre de preconceito quando se trata de temas muito específicos. E ele mexe com isso. Eu acho que ele é um dos top episódios dessa temporada, para mim.
É, o Anderson comentando, né, que Strange New Worlds não é tudo o fim do universo, né? Como é em Discovery ou até em Picard. E isso a gente aprendeu isso na primeira temporada, que foi muito legal. Cada episódio que vinha, a gente falou, pô, realmente não é sobre isso. É sobre, sei lá, Star Trek. E, então, quando chegou isso na segunda, acho que a gente ficou, tipo, beleza, é mais do que a gente já gosta, assim.
Sabe uma coisa que eu senti de diferença nessa temporada em relação à primeira? Eu acho que a segunda temporada ela é muito mais serializada. Eu acho que a gente tem muito mais desenvolvimentos de temas que começam, sim, no episódio, verdade, permeando nos outros. Eu espero...
Os prequels lhe puxavam bastante coisa, até na temporada passada, os prequels lhe puxavam bastante, uhum, isso é verdade. Ele teve bastante isso.
Eu espero que eles não vão além do que eles já estão fazendo aqui. Uhum. Eu não sei se eu quero um Star Trek serializado, que Strange Worlds vire um Star Trek serializado. Eu gosto da ideia de perigo da semana, que cada, uhum, episódio tem um perigo contido nele, e isso que permite eles fazerem um episódio de crossover com Lower Decks, um episódio musical, um episódio, tipo, se eles tivessem essa temporada inteira enfrentando os Gorn, cara, tipo, como que você justificar o pessoal começar a cantar ali, do nada, né?
Não tem como,
O pessoal cantando, e daí sai um Gornzinho da barriga lá cantando Hello, my baby, hello, my baby. Não dá, né?
Aí seria, acho que, um pouco demais no arriscar, em ser corajoso na série.
Pois é, mas eu gostei dessa temporada, eu acho que eles estão no caminho certo. A próxima temporada, assim, vai demorar pra vir, mas eu acho que ela promete muito, porque vai ser a primeira temporada filmada depois da recepção do público da primeira temporada, pelo menos. Né? Se bem que eu acho que ela ainda não foi completamente filmada. Se foi iniciada, ela tá interrompida.
Uhum.
Então, é uma temporada que vai rolar já com feedback da primeira e da segunda temporada, onde eles podem usar isso a favor deles. Né?
Tipo, uhum.
Não que eles precisem obedecer cada exigência que fãs fazem, porque isso geralmente leva para uma série terrível, mas eles podem, de repente, prestar atenção em coisas que talvez eles julguem corretas na avaliação do público, como erros que eles cometeram, e trabalhar isso. Né?
Uhum.
Eu tô com uma expectativa bem positiva para a próxima temporada.
Vamos ficar de olho se quando a gente vai ter uma expectativa de data de lançamento da série. Mas é isso então, Johnny. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia aqui nas lives de Star Trek. Agora a gente vai ficar um bom tempo sem fazer live de Star Trek, né? Porque Discovery só ano que vem. Então esse ano não tem mais live de Star Trek. Lembrando que a gente não faz live de Lower Decks, né?
Uhum.
Como a gente falou, ia ser só a gente falando das piadas. Então não tem muito sentido a gente fazer live de Lower Decks. Mas vamos assistir, com certeza, e talvez twittar sobre e falar sobre.
No Twitter vocês vão me ver, pelo menos, mencionando as piadas que eu mais achar engraçado.
Né? É isso aí, pessoal do chat que acompanhou a gente toda a temporada, ou que chegou só depois, no meio, assistiu depois, quando estava só gravado. Muito obrigada pela companhia, é sempre muito legal ter vocês por aqui. E é isso, os canais do Jones estão todos na descrição para quem quiser acompanhar, Super Amigos e redes pessoais do Jones também. E é isso, pessoal, muito obrigada a todos pela companhia nesses meses aí com Star Trek, e quando vocês mesmo esperarem, a gente está de volta.
É isso aí.
Passa rapidinho.
Até a próxima,
pessoal. Falou, pessoal.